Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Estamos em condições de começar o nosso trabalho. Já dei um pequeno enquadramento ao senhor bastonário sobre o que é que nós pretendíamos. O objetivo fundamental era a questão do Bloco Nacional de Arrendamento. Não é toda a reforma do arrendamento urbano, porque isso seria um tema mais vasto e, eventualmente, a Ordem ainda agora entrou em funções, poderá não ter tido ainda a ocasião de fazer uma análise mais aprofundada. Mas esta questão muito concreta, o Sr. Deputado Alva Caixa Branco, CDSPP, pediu para serem ouvidos e nós achamos por bem que sim, e é isso que estamos a fazer neste momento. Portanto, Sr. Bastonário, é o artigo 15 e aqueles 15 A, B, C, D, por ali fora, do NRAU que estão em causa. Há duas soluções, mas elas visam o mesmo objetivo. O Partido Comunista propõe a revogar uns e alterar outros, e o Bloco de Esquerda propõe...
O Bloco de Esquerda não chegou.
Não chegou. Não.
Mas não ia comparar. Eu digo-lhe porque é que não chegou do Bloco de Esquerda, porque a alteração na especialidade.
Não, pode ter havido algum...
Não, é que eu andei...
Mas o sentido é o mesmo. Não foi aquele documento da comparação. Não foi enviado o documento da comparação.
Foi também enviado, julgo eu, o documento da comparação.
Não havia um documento da comparação que tinha tudo. Veja lá.
Sim.
Veja
sim.
Lá.
Ah,
isso é o de cada um.
Tínhamos que carregar no link, era isso?
Não, veja lá se aí, depois disso, se não há um documento que é mesmo do grupo de trabalho que tem a comparação dos três.
É.
Esse é o índice, esse é só o índice. E depois desse índice, esse é só o índice com os artigos.
Exatamente, com as propostas de alteração
do
Partido Comunista,
do
grupo parlamentar.
Havia de haver um cabeçalho, certo. Havia de haver um que tenha o cabeçalho do grupo de trabalho, que tinha a comparação de todos.
Este é o
PCP.
Depois não vem, depois tem as lojas históricas e o arrendamento urbano.
Pode ter havido algum lápis, eu vou verificar.
Não vi, por acaso eu tinha reparado que havia propostas de alteração do Bloco de Esquerda.
Eu também não recebi. Aliás, nós os dois ficamos com isto.
E depois verifica que o artigo 15 é este.
É o Bloco Nacional de Arrendamento.
É o Bloco, muito bem.
Eu tenho-as aqui, todo mal vou verificar.
Mas nós temos uma ideia genérica, também não precisamos da comparação e bora fazer isso.
É que nós temos isto, e eu tinha pedido para mandar isto e foi isto que me mandaram. Nós fazemos aqui o documento em que fazemos a comparação.
Ah, muito bem, muito bem.
Com os três, mas pronto, mas eu tenho um pouco deste. Mas de qualquer maneira,
só chegou a parte. E por acaso fiz isso também.
Ah, mas também é pequeno.
É pequeno. O sentido das duas propostas é o mesmo. As soluções em concreto não são exatamente as mesmas, o sentido é o mesmo. Tanto o Bloco e o PCP pretendem a revogação, mas naturalmente agora explicarão isto. Pronto, desculpem este.
Foi para nos enquadrar.
Verifique-se os solicitadores depois. Está bem? Pronto, então, nesse caso, Sr. Bastonário, estando esclarecido o que é que nós pretendemos,
muito
faz
bem,
favor. É um prazer ouvi-lo e boa sorte para o vosso mandato.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço o convite que me foi formulado e a circunstância do CDSPP ter referido para sermos ouvidos aqui. O Conselho Geral e eu próprio, neste momento, não podemos aprofundar. Recebemos aí umas 12 propostas de alterações legislativas para nos pronunciarmos naqueles famosos 8 dias e, como devem calcular, nós fazemos muita questão da matéria da política legislativa, aliás, criámos o Gabinete de Política Legislativa, porque entendemos que a Ordem deve ser uma entidade ativa e proativa sobre a matéria de política legislativa. E, portanto, temos vindo a responder, euforicamente, se me permitem o termo, a quase tudo que podemos, mas claro que é difícil, porque os 8 dias são um prazo muito curto e 10 dias que é o grande prazo, que são 2 dias de quase de multa, não é? E, portanto, isso de facto dificulta-nos muito, mas dificulta-nos nesta entrada. Depois, a seguir, julgo que nós já teremos capacidade para isso. Quanto à matéria em concreto, relativamente ao balcão, nós de facto estivemos a ler as propostas e o que aqui está, mas tínhamos e temos que confessar, nós tínhamos um prejuízo. E é bom sempre dizer que temos prejuízo, que assim ficam já a saber. O prejuízo nosso é este, é que nós não vemos utilidade ao balcão. E, portanto, nós pertencemos àqueles que não veem grande utilidade. Primeiro porque não é um balcão para o arrendamento, é um balcão para o despejo. Em segundo lugar, procede a notificações. Em terceiro lugar, não integra o problema, como sabem, dos fiadores. Em quarto lugar, a prática no terreno hoje é que uma grande parte dos advogados dirigem-se diretamente ao tribunal com melhor eficácia. Por razão primeira, porque se for uma questão de despejo por falta de pagamento de rendas, o processo hoje, a primeira instância, como sabem, está a melhorar em Portugal. A reforma que foi introduzida teve já algumas melhorias na primeira instância dos tribunais de natureza civil. Portanto, para um mandatário, para um advogado, é muito mais simples colocar a ação em tribunal, colocando desde logo também os fiadores, e, portanto, consegue obter um título de uma forma mais rápida. O problema antes, e que pode ter dado origem ao balcão, era o problema que os processos, nomeadamente por falta de pagamento de rendas, eram processos muito demorados, que não se justificavam a respectiva demora, aliás, e não se justificava a respectiva demora porque o que estava em causa era apenas a demonstração por parte, a prova por parte do inquilino, se tinha ou não procedido ao pagamento, ou fazendo o pagamento dentro do prazo da própria contestação, e logo a partir daí obtinha-se o título. Portanto, em primeiro lugar, eu julgo que o balcão não tem sido de grande utilidade, pelo menos a ideia que nós temos é essa. E em segundo lugar, entendemos que o Tribunal, como é sabido pela Ordem dos Advogados, tem entendido que o Tribunal é o espaço certo e que, quando assim não deva ser, tem que ter uma razão muito, muito boa para que assim não seja. E, por exemplo, se funcionasse como uma fase final executiva, ainda poderíamos pensar, mas, como sabemos, a fase executiva não é propriamente a função e o objetivo do balcão. Essa, pois, passa naturalmente para quem tem essa obrigação de o fazer, e ela continua a ser através dos profissionais competentes para o efeito. Portanto, quanto ao balcão, a nossa ideia não é positiva à sua manutenção. Digamos que daquilo que nos enviaram havia um outro tema que isso sim nos preocupou, aliás, dois temas. Um que tinha a ver com o problema dos 5, 10 anos, que de facto mereceu a nossa atenção. E então aqui a nossa preocupação foi esta: como compatibilizar o problema social, que é efetivo, com as questões da imputação ao senhorio das responsabilidades do Estado. E, portanto, há aqui a necessidade de um equilíbrio entre estes dois interesses, e o que nos parece é que, por um lado, poderia ser, de facto, os 10 anos, mas se, relativamente aos 10 anos, o Estado pudesse não pagar ao inquilino, porque não é essa a função do Estado, mas participar ou comparticipar relativamente ao senhorio através de uma compensação fiscal, por exemplo. Isto é, o senhorio teria o benefício relativamente ao valor da renda através, por exemplo, de um não pagamento de uma dada quantia, ou melhor, de uma compensação de uma dada quantia do ponto de vista fiscal. Eu julgo que uma ideia destas, ou semelhante, tinha a vantagem, por um lado, de não descaracterizar aquilo que é uma obrigação do Estado, por um lado, e de não imputar ao senhorio uma obrigação que não é dele. E, portanto, da nossa perspectiva, era este equilíbrio que era preciso encontrar. Do ponto de vista prático, parece-nos que poderia ser este o caminho, embora estejamos perfeitamente conscientes que os 10 anos eram, de facto, necessários do ponto de vista social. E até uma obrigação do Estado, porque o Estado já o deveria ter feito, não o fez, e não pode estar sistematicamente a imputar a terceiros a responsabilidade que é dele. E, portanto, aqui seria uma forma de resolver o problema que nos parecia razoável, atendendo às questões sociais que têm que ser atendidas, e portanto os 10 anos está certo, mas simultaneamente não as imputando de uma forma completa ao senhorio, que também não pode estar sistematicamente no nosso país a resolver o problema que não lhe compete, tanto mais que lhe é imputado através de uma terceira entidade, que é o próprio Estado. E portanto há aqui uma perversão do sistema que nos parece que não pode ser desvalorizada pelas razões sociais relativamente aos inquilinos, e portanto temos que ter sempre atenção a isso, mas por outro lado também tem que resolver o problema dos outros. E portanto é este equilíbrio que nos parece que legislativamente é possível alcançar. Relativamente, eu digo já assim, aquela na leitura diagonal que fizemos, pois a doutora Ana Barona pode ainda melhorar a nossa resposta, que está mais com isto. E relativamente àquela questão pequenina, eu digo pequenina, que é chamada a questão das lojas, não é? Aí, de facto, mereceu também a nossa atenção. Aliás, foi um assunto curioso. Agora, mereceu-nos, ficámos um pouco, como é que a gente poderia explicar, se citar isto, um bocado talvez incrédulos por isto, porque se por um lado é fundamental um regime especial, por outro lado o regime especial deve ter um capítulo próprio, isto é, o mecanismo de leitura. Suponho que estou a dizer bem, não é? A forma de leitura é de exceção sobre exceções, tendo em consideração...
Mas viram o texto de substituição ou o texto original?
Nós vimos o texto que nos mandaram, que é este.
155 original ou esse, o de substituição? Projeto?
Ah, exatamente.
Esse foi profundamente alterado.
Ah, pronto.
Então, pronto.
Portanto, é que nós estávamos...
Exceção sobre exceção. Sobre
nós estávamos completamente...
Esse entrou em obras profundas.
Ah, pronto. Então estávamos sossegados já, porque nós trazíamos esta, uma crítica relativamente à forma como estava apresentado, a exceção sobre exceção, ainda por cima que deveria-se dirigir a um cidadão que deveria gostar de ler o texto e era absolutamente impenetrável, não é? Era impenetrável e, portanto, essa era a primeira crítica. A segunda, que não é uma crítica, é uma reflexão que aliás, a Ana Barona fez e que mereceu, que tem uma acuidade relativamente às questões do património, porque vive em Évora e, portanto, é uma colega que tem essa circunstância e que pensou logo nesta ideia. Bom, o que é que sucede? Aliás, foi a pergunta que me pôs. O que é que sucede se eu tiver uma barbearia, de facto, com todas as características que, do ponto de vista legal, conduz a esta normas, e tiver ao lado a barbearia muito moderna, fantástica, como é que se equilibra aqui os dois interesses e, do ponto de vista da concorrência? E, de facto, essa é uma dúvida nossa que eu não lhe soube responder, mas considerei que a pergunta, como sabem, na nossa opinião, isso é uma cultura deste Conselho Geral da Ordem, na nossa opinião, formular a pergunta é mais importante que a resposta. E, portanto, ficamos sem saber formular a pergunta. Ficamos um bocado... E depois lá formulámos-la, que é como é que se resolve este problema de duas barbearias, uma ao lado da outra, até achei piada ao termo que a Ana usou, que foi da barbearia, não é? Eu até pensei que usasse o termo cabeleireiro, mas não usou de barbearia, foi de propósito. É histórico. Não é? Como dizia o outro, não é? Miguel Litina, clandestino no Chile, que era o que era fazer escanhoar, ele não arranjava ninguém que escanhoasse, porque ninguém sabia que o termo escanhoar significava fazer a barba. E, portanto, aqui ela também usou isso, para a questão histórica. De facto, a pergunta era esta: como é que se resolve isto do ponto de vista da concorrência? Que é ter, num lado, uma barbearia, de facto, enquadrada nesta legislação especial, e ter, no outro lado, a barbearia moderna, ambos com o mesmo objeto e com reflexo ou consequências do ponto de vista concorrencial muito dispares. Pronto, essa é uma dúvida que nós formatamos, não tivemos tempo para formatar as outras perguntas todas, mas em síntese nas três questões que eu julgo que a senhora arquiteta me colocou enquanto vinhamos agora no corredor, relativamente a estas três questões, parecem-nos estas respostas.
Nós fizemos audições a uma série de entidades a pedido dos vários partidos. Na altura desse primeiro conjunto de audições não foi referenciada a Ordem dos Advogados e por essa altura, por isso é que não os ouvimos nessa altura, porque ninguém fez essa proposta. Ou estavam à espera que mudasse, não sei. Ninguém fez essa proposta, a verdade é esta.
Convictos que nós íamos... Bom,
de qualquer maneira não foi nessa altura. E nessa altura o que aconteceu, e viram o relatório das audições, a doutora Ana já teve a ocasião de se falar sobre, o que aconteceu foi que depois dessas audições todas, o próprio partido proponente, que era o Partido Socialista, fez uma profunda alteração do texto do regime das lojas históricas, um texto de substituição, que não vos foi enviado porque já tínhamos ultrapassado essa fase, mas que eu vou pedir à doutora Inês para vos enviar, só para verem, porque precisamente na sequência das críticas todas que foram feitas, e que muitas delas têm a ver com o que o Sr. Bastonário agora formulou, pronto, tinha que ser alterado, não estava em condições sequer de avançar. Seja como for, o atual texto relativamente às lojas históricas não responde a essa vossa pergunta, como é que se resolve a questão da concorrência, porque também não era esse o seu objetivo. O objetivo era densificar o que é que são as características que podem conduzir que haja interesse em que uma certa atividade ou um certo estabelecimento ou uma entidade não lucrativa se mantenha naquele local do ponto de vista do município. É isso, sobretudo, que interessa, porque chegamos à conclusão que uma cidade também é feita das suas tradições, enfim, das suas características históricas e culturais e até sociais, e portanto o regime foi profundamente alterado. De qualquer maneira, o que podemos fazer é o seguinte: nós vamos enviar-vos o texto de substituição com as propostas de alteração que houve sobre ele, que são relativamente poucas, e até ao final deste mês vamos finalizar isto e fechar isto. Portanto, se por acaso quiserem entender, dar algum contributo útil. Pode ser prescrito, não tem problema nenhum. Basta um simples mail. Doutora, o que nós pedíamos, por causa dos nossos calendários aqui, se fosse possível, a mandarem qualquer coisa escrito, seria até 27 de março. É um bocadinho curto. Mas como também... É 27 de março, porque depois nós a 29 vamos fazer a votação indiciária. Portanto, se houver alguma coisa muito relevante que venha destas novas audições, naturalmente que teremos que refletir isso nas propostas que vamos votar. E pronto, desculpem-me esta parte, e agora sim dava a palavra aos senhores deputados para fazerem as perguntas que entendessem. Senhor Bastonário, senhor deputado Ana Barona?
Sim, deputada não.
Desculpe. Senhora doutora, vogal da ordem, desculpe lá. Doutora Ana, agora?
Doutora, ainda para...
Sim, mais alguma questão que quisesse colocar. Sim, sim.
Em relação aos projetos que nos chegaram, aqueles que tinha, porque de facto não veio do Bloco de Esquerda, e pois visto das lojas históricas também não tínhamos. Havia, para mim, por exemplo, em termos práticos, em termos concretos, havia aqui questões, nomeadamente na proposta que vem do Partido Comunista relativamente à eliminação das normas do balcão, com os quais o Sr. Bastonário já disse, nós concordamos. Portanto, nós achamos que o balcão não faz falta naquilo que é o ordenamento jurídico. Para o efeito que se pretende, que é de obter decisões rápidas no âmbito do arrendamento, quando estão em causa questões como a falta de pagamento de rendas e outras como essas, há aqui normas que ficam, que eu não percebo porquê, porque o artigo 15, os vários artigos 15 do balcão do arrendamento, depois há uns que ficam, não se sabe muito bem porquê, se o balcão deixa de existir, eu não consegui perceber a lógica, só a não ser que sejam questões de natureza transitória, que justifiquem que ainda se mantenham algumas normas relativas ao balcão do arrendamento. E, por outro lado, vem aqui no artigo 14A, que vem de introdução por parte do Partido Comunista, uma alteração no sentido, não é só do título executivo, vem também exigir o comprovativo do pagamento dos impostos, quer de IMIs, quer de IRS, quer de IRCs. Ora, isto foi uma briga que nós andámos durante anos, que era de que as exigências relativamente ao cumprimento das obrigações fiscais não podiam pôr em causa o exercício dos direitos, nomeadamente junto dos tribunais, e no Código de Processo Civil isso existe perfeitamente clarificado, e vamos pôr aqui no que se reporta ao arrendamento a obrigatoriedade de comprovar não só o pagamento do imposto de selo relativamente ao contrato de arrendamento, como ainda a comprovação do pagamento das obrigações declarativas, neste caso, relativamente ao IRS e ao IRC. O que vai criar aqui uma entropia que eventualmente pode, inclusivamente, pôr em causa o exercício dos direitos por parte dos senhorios. Eu não sei se todos têm noção, mas, por exemplo, recorrer ao balcão de arrendamento, eu nunca fiz. Contudo, assim, tentei duas vezes, desistir, porque aquilo era kafkiano. E depois, porque eu, por exemplo, tinha contratos de arrendamento, contratos verbais. Eu não tenho um contrato escrito, portanto, eu não posso recorrer ao balcão. Tenho que comprovar o pagamento do imposto de selo. Se eu tiver um contrato de arrendamento verbal, que havia, e ainda existem contratos de arrendamento verbal, nomeadamente no âmbito do contrato habitacional, tenho que comprovar o pagamento do imposto de selos, mas também não tenho contrato, então também não podia recorrer ao balcão. E todo este tipo de exigências, nomeadamente esta agora que vem aqui proposta, que penso que é o artigo 14A da comprovação dos impostos, nomeadamente as obrigações declarativas, parece-me uma entropia absolutamente desnecessária no âmbito de uma situação que se pretende simplificação, porque este regime dos despejos tem que ser um processo relativamente simples, quando estamos a falar de coisas simples, porque no arrendamento há questões complicadas. Nem tudo é simples no arrendamento. E, portanto, não me parece que seja uma exigência que faça sentido, como também não consegui perceber a lógica de só se eliminar uma parte das normas dos artigos 15 A, B, C, D e manter lá depois umas quantas normas ainda relativamente ao balcão. E E a relação, eu não vou falar em relação a isto aqui das lojas históricas, porque me parecia que a identificação daquilo que vai ser classificado como lojas históricas já foi alterado, porque de facto era demasiado incompreensível e vago um conceito que não era densificado, que exigiria uma exégese e uma capacidade de interpretação difícil em função das normas que aqui estavam. Mas como lhe digo, estou a falar do primeiro projeto, não faço ideia o que é que estava ali. E eram duas notas que eu queria deixar, que são questões concretas relativamente às propostas que estão em cima da mesa, que me parecem que são importantes em termos jurídicos, não termos em termos de opção do Estado, quer dizer, a opção do Estado sobre se são 1/15 avos ou 1/25 avos para se calcular o valor relevante para efeitos de cálculo da renda, já acho que já é uma questão de opção política, não é propriamente uma questão que em termos de jurídicos ou de nós advogados nos possamos estar a imiscuir. E portanto gostaria só de deixar esta nota, mas os doutores saberão melhor que isto de nós, não é?
Doutora, muito obrigada. Só porque como não foi enviado as alterações do Bloco de Esquerda ao que estamos aqui a falar, basicamente as alterações ao Bloco de Esquerda relativamente ao Banco Nacional de Arrendamento, e não estando cá o Sr. Deputado presente, recordo que é revogar todos os artigos do 15A até ao 15S, revoga tudo e repristina o artigo 15 do anterior NRAU. Portanto, também não é muito complexo em termos de análise, é
não,
isto?
Não.
O PC é que revoga quase tudo e mantém a extinção do procedimento.
A distribuição em termos posteriores.
A autorização judicial
para a entrada imediata do domicílio.
E a suspensão da desocupação.
É isso.
Mantém esses quatro. Mas isso depois a senhora...
E ainda foi mais o deferimento da desocupação do imóvel arrendado para a habitação.
O 15P. Mas isso veremos agora, se a senhora deputada Paula Santos quer dar algum esclarecimento ou logo vemos. Posto isto, pergunto aos senhores deputados quem é que quer usar a palavra. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, que é o culpado, entre aspas, o responsável, que é que deve dizer, desta audição.
Muito obrigado. Eu quero começar, obviamente, por cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Guilherme Figueiredo, também da Dra. Ana Barona, nesta Assembleia hoje. Faço-o com duplo gosto, porque é o meu bastonário. Embora também confesso que não votei por razões de funções políticas, tenho a inscrição suspensa e, portanto, não podia votar. E desejar-lhe, obviamente, um bom mandato aos dois, que iniciou-se ainda há pouco tempo. A razão que levou o CDS a pedir a presença do seu bastonário neste grupo de trabalho tem a ver com o facto do Partido Comunista e também o Bloco de Esquerda terem apresentado propostas de alteração ao NRAU, sendo que aquela que terminou o nosso pedido tem a ver exatamente, como o Sr. Bastonário referiu na sua intervenção, com a proposta de extinção do Balcão Nacional de Arrendamento. Eu começava por lhe dizer, porque fiquei com uma dúvida na sua intervenção que fez, portanto começava por lhe perguntar, eu não percebi se o Sr. Bastonário não concorda muito com meios extrajudiciais de resolução de conflitos e se não acha que é um caminho a seguir ou se estava apenas a falar deste meio que é o Balcão Nacional de Arrendamento. Fiquei com essa dúvida das suas palavras, porque, por exemplo, temos também o Balcão Nacional de Injunções, temos outros meios extrajudiciais e, portanto, não percebi se entende que esse não é um caminho ou se entende que efetivamente é um caminho, mas que neste caso concreto, embora seja um caminho, o modelo está errado. E, portanto, era a primeira questão que eu lhe deixava. Depois, eu permito fazer aqui uma declaração de interesses. Eu não concordo. Eu acho que o Balcão Nacional de Arrendamento tem validade, mas é a nossa opinião. E desde logo, por uma razão, que é a seguinte. O Sr. Bastonário referiu que o Balcão Nacional de Arrendamento é um balcão de espores, com certeza, concordo inteiramente, mas referiu que o local certo será pela via judicial e, portanto, por via dos tribunais que deverão ser interpostas as ações de espores. Dizendo que agora funciona melhor, é mais rápido as decisões judiciais relativamente a estas ações. Nós temos como dados, que já foram aqui, nos foram transmitidos já aqui pelo responsável máximo, o Sr. Diretor-Geral da Administração da Justiça, neste grupo de trabalho, que no caso do Balcão Nacional de Arrendamento, a média de tempo até à decisão final da ação é uma média de 4 meses. Eu penso, não sei, estou a falar de cor, mas penso que nos tribunais será muito mais tempo para ter haver uma decisão, mesmo que seja de uma ação mais simples, é a questão que lhe deixo. Normalmente, não sei se me recordo bem, mas as ações de despejo mais simples são as por falta de pagamento de renda ou por rendas em atraso, que é exatamente 90% das ações também que entram no Balcão Nacional de Arrendamento, e portanto estamos basicamente aqui a falar de ações por falta de pagamento de renda ou por rendas em atraso. E se o senhor bastonário entende que os tribunais poderão ter a mesma celeridade nestas ações de despejo. A outra questão que lhe deixava, porque é muito importante, e a opinião da ordem dos advogados mais relevância tem, é se entende que nos trâmites e em todo o processo que se vai desenvolvendo nestas ações no Balcão Nacional de Arrendamento, se entende que o direito de defesa está garantido, se entende que o princípio do contraditório está garantido e, portanto, se entende que os arrendatários mantêm todos os seus direitos durante esse processo. Obviamente que eles têm sempre direito de deduzir oposição e passar para a via, penso eu, para a via judicial, mas se entende que estão garantidos todos os direitos de defesa, está mais bem dito assim, por parte dos arrendatários. E basicamente eram as questões que lhe queria deixar agora, inicialmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem é que quer usar a palavra agora? Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra.
Partido Ministro Português.
Cumprimento, Sr. Bastonário. Também a doutora aqui presente. Agradeço naturalmente, desejar naturalmente um bom trabalho agora no pós-mandato. E agradecer também aqui os contributos que nos deixaram relativamente a esta matéria. Se calhar, antes de ir a algumas considerações, quando foram feitas também aqui considerações muito concretas às propostas do PCP, dizer só que registamos o comentário e teremos naturalmente também em atenção o comentário que fizeram em relação ao aditamento, que é um novo artigo do 14A, e relativamente ao Balcão Nacional do Arrendamento, que acompanhamos a vossa... aqui o que expressaram relativamente a essa matéria. Nós entendemos que questões... Estamos a falar aqui de vários direitos e um deles também é o direito à habitação. E consideramos, de facto, que este balcão foi criado para facilitar o despejo por parte dos inquilinos e arrendatários e a nós parece-nos que os direitos... todos eles que estão aqui envolvidos, porque estamos a falar de vários, mas queria aqui colocar este com maior evidência, o da habitação, que naturalmente os tribunais, para nós, é o espaço mais adequado para o tratamento, para estes processos. Nós mantivemos alguns dos artigos, já agora só para fazer esta referência, como onde reparar, nós retiramos todas as expressões relativamente ao Balcão Nacional do Arrendamento, mantivemos alguns dos artigos porque pareceu-nos que valia a pena alguns dos procedimentos ficarem previstos, mas remetidos para o Tribunal e não para o Balcão Nacional do Arrendamento. Foi numa perspectiva de haver aqui alguma coerência e não haver um vazio legislativo em relação a estas matérias. Ou seja, nós rejeitamos de fundo e profundamente o Balcão Nacional do Arrendamento, por isso propomos a sua extinção. Não revogamos a totalidade dos artigos porque é necessário, ou seja, independentemente depois da motivação, o facto de distinguir o Balcão Nacional a extinção do Balcão Nacional do Arrendamento não significa que há extinção de despejo ou que não há ações de despejo, elas continuam a existir e tem que haver naturalmente procedimentos depois previstos relativamente a essas mesmas a esse mesmo procedimento. Agora, propomos a extinção exatamente porque consideramos que é uma fragilização por parte, em particular, por parte dos inquilinos e dos arrendatários, seja ele ou seja no, para o habitacional ou para não habitacional, e daí propomos essa mesma a sua extinção. Relativamente à questão da prorrogação para os 10 anos. Registamos também aqui as considerações, inclusivamente as sugestões até da própria Ordem dos Advogados. Queria deixar esta referência. Na nossa perspectiva e na nossa opinião, a lei do arrendamento é uma lei muito desigual. E que para... Ou seja, desigual introduz muitas injustiças, ou seja, há um pouco, é uma lei, para simplificar, nós consideramos que é uma lei que é muito forte com os inquilinos e com os arrendatários e muito fraca com os senhorios, ou seja, trata de uma forma desigual as duas partes e, na nossa perspectiva, desprotegeu bastante os inquilinos e os arrendatários. Isto para dizer o quê? Na nossa perspectiva, haveria necessidade, de facto, de haver uma revisão profunda em relação a esta lei. Não foi isso que propusemos. Porque perante um conjunto de problemas concretos, porque esta questão da prorrogação, e ainda ao concreto, esta questão do regime transitório de ser 5 anos e nós propomos a sua prorrogação por mais 5 anos, prende-se muito com a situação de muitas famílias, algumas até famílias de idosos, famílias de baixos rendimentos, que estão neste momento, de facto, numa grande ansiedade. Porque muitas delas podem se ver, de facto, na iminência de perderem, salvo seja, mas de poderem ficar sem um local para residir. E esta é uma questão social que nós consideramos que tem que naturalmente exigir uma intervenção e uma intervenção de proteção, indo nesta perspectiva, tendo em conta que a nossa Constituição coloca a habitação como um direito, também de proteger a habitação relativamente a estas pessoas e a estas famílias. E daí propomos a sua prorrogação por mais 5 anos e, aliás, mantemos até os critérios que estão neste momento previstos na lei, ou seja, para as famílias com pessoas com 65 anos, com incapacidade superior a 60% e para as pessoas com baixos rendimentos, de acordo com os critérios que a lei prevê, que são aqueles que acabam por estar em situações de maior fragilidade e a perda, a possibilidade de ficar em ser um local para habitar. Muitas destas famílias, aliás, até na fase em que estão, pode ser, de facto, uma situação dramática em que se encontra. E isto tem que ser considerado na nossa perspectiva e consideramos que a lei desprotegeu bastante os cidadãos nesta situação. E daí temos-lo proposto, como fizemos também um conjunto de outras propostas que vão, na nossa perspectiva, neste sentido da proteção deste direito dos cidadãos e daí temos-lo feito. Mas, para terminar, a senhora coordenadora, dizer que, de facto, que as nossas propostas vão numa perspectiva muito cirúrgica de resolver problemas muito concretos, aqueles que as pessoas mais sentem, mas, de facto, há uma necessidade de um olhar para isto bem mais profundo sobre as questões do arrendamento, quer na perspectiva do arrendamento habitacional, quer na perspectiva do arrendamento não habitacional.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunta à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD, se faz favor.
Sim. Sra. Coordenadora, excelentíssimo Sr. Bastonário, da Ordem dos Advogados, é um gosto, não o conhecia ainda pessoalmente, e a si e a toda a sua equipa desejo naturalmente um bom mandato em favor dos advogados, que eu também sou, embora não esteja atualmente a exercer, portanto, e também cumprimento a Sra. Doutora Ana Barona, desejando... Exato. Somos. Pronto, e nunca estamos de acordo, é terrível. Portanto, desejo naturalmente um bom mandato em favor do direito e dos advogados, naturalmente. Pois gostaria só de dizer, o meu colega Álvaro Castelo Branco colocou quase todas as questões que eu consideraria pertinente, vou só fazer aqui algumas considerações, gostava só de dizer que naturalmente que para apresentar uma reforma de fundo sobre estas matérias, que são matérias delicadas, é preciso coragem, é preciso muita coragem política, e nós, da parte do PSD e do anterior governo, temos naturalmente essa consciência tranquila que tentámos dar um contributo para alterar uma lei que se afigurava já absolutamente obsoleta. Eu gostaria de dizer que achamos profundamente injusto que se repita não sei quantas vezes, até à exaustão, que as pessoas mais vulneráveis, que ficavam absolutamente desprotegidas, esta lei criou mecanismos que de forma a acautelar a salvaguarda dessas mesmas pessoas. Portanto, nós não rejeitamos totalmente essa responsabilidade, até porque criámos um mecanismo que foi regulamentado ainda, que foi o subsídio de renda para os casos muito mais complicados. Ainda assim sabemos, tivemos a clara consciência que isto ia mexer muito com o mercado de arrendamento e podia criar situações que, no limite, mereciam um olhar atento, e da parte do Partido Social Democrata sempre mostrámos disponibilidade para uma lei que tem que fazer o seu caminho e para fazer os ajustes necessários para não criar situações de absoluta injustiça. Portanto, foi sempre a nossa atitude e a nossa ideia, e mantemos. Portanto, rejeitamos em absoluto esta questão de haver pessoas muito, muito desprotegidas. É verdade que o direito à habitação é constitucionalmente salvaguardado, mas o direito de propriedade também. Portanto, e esta justa posição e este equilíbrio que não é fácil de fazer, e que às vezes é muito difícil de fazer. E nós entendemos que demos um contributo para uma reforma que é necessária no setor, e isso é preciso muita coragem política, de facto, e também não é para todos. Depois gostaria só de colocar aqui algumas questões. Eu creio que a ideia da instituição do Balcão Nacional de Arrendamento foi criar um mecanismo que pudesse ser ágil face o acréscimo de processos oriundos da entrada em vigor da nova lei e dos despejos. Portanto, eu gostava, o meu colega já explicou, já colocou esta questão, gostava só de saber em concreto porque é que não vem em utilidade. Ele não é de facto mais ágil do que os tribunais? Não sei, isto é uma pergunta genuína. Nós, foi essa, julgo que a ideia... E depois, na prática, também temos, às vezes, nem sempre, o pensamento político acompanha aquilo que depois acontece na prática. Portanto, gostaria de saber, porque a nossa ideia, julgo que terá sido a rácio da instituição deste mecanismo, foi um mecanismo mais ágil, que pudesse dar resposta a um acréscimo de processos oriundos da aplicação da nova lei. Depois, gostava de lhe perguguntar, porque eu ouvi esta questão da prorrogação do prazo do regime transitório de 5 para 10 anos, também tem dado muito que falar, e também foi uma questão que não foi leviana da nossa parte. Também foi uma questão que pensámos muito sobre ela, e eu se têm-se inventado inúmeros mecanismos, já se falou até de subsídio aos inquilinos, aos senhorios. Nós achamos é que uma limitação ao direito de propriedade, como é esta que está aqui, tem que ser muito bem justificada naquilo que são até os ganhos de direito. Eu queria perguntar aos autores se consideram que neste pacote e neste regime de se manterem os 10 anos do regime transitório, se acha que deve vir acompanhado com uma compensação fiscal igual. Foi isso que eu percebi, que me dizia que tinha que ser mesmo que os senhorios tinham que ser compensados. Pronto, muito bem. E depois, eu gostaria só de colocar mais, quer dizer, as questões das lojas históricas. Eu penso que a aberração jurídica que inicialmente estava em causa já não se configura no texto de substituição apresentado. Era de facto essa questão que o PSD denunciou de imediato, de haver uma catalogação que podia ser feita 308 vezes pelos municípios, e isso poderia ser, sem haver uma densificação comum que resultasse imediatamente da lei. Portanto, isso causava-nos e causou-nos, julgo que essa questão está minimamente ultrapassada, portanto também consideramos. Basicamente eram estas as questões que eu gostaria de ouvir que se pronunciassem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho cá o meu colega que costuma fazer as questões, o deputado Ligiano, que ele não pôde estar hoje, mas eu assumo então, não agora como coordenadora, mas em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, algumas considerações que queríamos tecer e pergunta. Em primeiro lugar, as considerações são as seguintes. A Sra. Deputada Sandra Pereira disse aqui que foi preciso muita coragem para fazer uma reforma de fundo do arrendamento, mas já tinha sido feita uma em 2006, portanto não é inédito, estou só a dizer que não é inédito. E, portanto, já em 2006 tinha sido feita uma reforma profunda. E curiosamente, e ao contrário do que na altura foi dito, e hoje os números estão aí, a reforma de 2006 deu a origem a um crescimento de casos de contratos de arrendamento, e a reforma de 2012, que se esperava que desse ainda um crescimento maior de contratos de arrendamento, não levou a isso, por razões que provavelmente não têm a ver só com a lei, têm a ver com outros fatores, mas o que nós hoje sabemos é que o objetivo principal da reforma de 2012, que era, de facto, conseguir
dinamizar um bocado o arrendamento não teve sucesso. Portanto, há um insucesso aqui. Não é só derivado da lei, tenho consciência disso, mas há um insucesso e, portanto, a reforma tem que ser refletida e tem que se ver o que é que se pode mexer. Do lado do Partido Socialista, dizer ao Sr. Bastonário e à Sra. Ana que nós pensamos, da mesma forma que o Partido Comunista considera que a reforma do arrendamento precisa, que o arrendamento precisa de uma reforma mais profunda, nós também pensamos o mesmo, mas não podemos fazê-lo neste prazo curto. E pensamos o mesmo não só por razões do arrendamento habitacional, mas também para o arrendamento não habitacional. Nós fomos aqui confrontados, nestas audições todas, com as posições de todas as organizações representativas dos comerciantes, desde a Confederação do Comércio, a União dos Comerciantes de Lisboa, a Associação de Comerciantes do Porto, todas as organizações de comerciantes, a dizer-nos que é urgentíssimo que se pense que o arrendamento não habitacional deve ser um regime diferente e separado e autónomo do arrendamento habitacional. O grande argumento que invocam, e é sempre o mesmo, é que no arrendamento não habitacional nós temos três entidades, nomeadamente quando se trata de um arrendamento comercial. Temos o proprietário do imóvel, temos o arrendatário do imóvel e depois temos o proprietário do negócio, que pode ser ou não ser o mesmo que o arrendatário, e portanto há aqui características que são completamente diferentes e que entendem que se justificava, e este é um ponto que nós estamos a ponderar e que já colocámos ao Governo, a necessidade de rever. Por outro lado, do ponto de vista ainda do Partido Socialista, o nosso compromisso no programa de governo e que foi transposto para as grandes opções do plano deste governo na atual legislatura, que foram publicadas em lei, é que se retome um dos princípios essenciais da reforma de 2006, que era a atualização das rendas antigas tem que estar associada ao estado de habitabilidade, ao nível de habitabilidade dos imóveis. Ao quebrar esse vínculo entre uma coisa e outra, como foi feito na reforma de 2012, nós perdemos aqui uma coisa essencial, que era ligar o arrendamento à reabilitação urbana. E o que estamos a ver hoje é que a reabilitação urbana está a ter imenso ênfase, imenso estímulo, imensos incentivos, mas como não está ligada ao estado de conservação, podem aparecer, e aparecem, e apareceram, e têm aparecido, aumentos substanciais dos valores das rendas que não correspondem ao real, à real circunstância em que as casas se encontram, ou então essa real circunstância não foi feita pelo senhor e foi feita pelos inquilinos que andaram há não sei quantos anos a melhorar as casas. Portanto, há aqui uma situação que, do nosso ponto de vista, é injusto, e temos que voltar aqui, mas nesta fase a nossa preocupação foi, acaba este ano o prazo de transição, havia compromissos de toda a gente, incluindo do próprio partido que liderou o governo anterior, no seu programa de governo da altura, de que o prazo de transição seria 10 a 15 anos, e afinal foi encurtado para 5, e 5 é curto, e temos aqui uma circunstância complicada. Portanto, queria só dar este enquadramento, dizer também que, relativamente ao conflito entre direito à habitação e direito de propriedade, nós conhecemos, há sempre conflitos entre direitos e é preciso encontrar equilíbrios, mas lembrar que no artigo do direito à habitação, em termos constitucionais, está lá claramente dito que o Estado adotará uma política tendente a compatibilizar as rendas com os rendimentos familiares. E, portanto, é constitucional isto. O compatibilizar a renda com os rendimentos familiares não é um desiderato qualquer de um partido qualquer, é um preceito constitucional e, portanto, nós pensamos que estamos a interpretar esse preceito ao tentar criar aqui melhores equilíbrios. Pensamos isso, pronto. Era só para contrapor, que temos direito e sempre sabemos que aqui temos posições diferentes e, portanto, este é o espaço onde nós apresentamos as nossas questões. A questão que eu queria colocar ao Sr. Bastonário, que me interessa muito, é a seguinte. Nós temos andado aqui à volta realmente do problema da consciência que temos, e eu tenho invocado esse argumento, da consciência que temos que se há inquilinos pobres que tiveram alguma proteção com a atual lei do arrendamento até à data, também há senhorios pobres. A percentagem não é a mesma, nós temos estatísticas do Eurostat que nos apontam para uma percentagem de risco de pobreza dos inquilinos da ordem dos 30% e bastantes% e risco de pobreza do lado dos proprietários da ordem dos 18% ou 19%, que mesmo assim é muito elevado. Embora nesta estatística não se saiba se estes proprietários são proprietários de casa própria ou se alugam ou se são senhorios, portanto, não, essa diferenciação não está feita, mas de qualquer maneira há uma incidência reconhecida estatisticamente e sabemos da nossa vida, da nossa experiência concreta, que por razões várias também há senhorios com dificuldades financeiras graves. E portanto também temos consciência que se há uma proteção que existe para os inquilinos, se nós prorrogarmos este prazo à custa dos senhorios, vamos deixar pelo menos os senhorios em menores condições, em grandes dificuldades. Eu recordo que o subsídio é só para os inquilinos pobres. Tem que ter o RABC, porque os outros têm que se aguentar. Portanto, o nosso ponto de vista era que a compensação também deveria ser também se oposto aos senhores nas mesmas condições. Ou seja, equilibra igual. Se há uma, não pode ser um subsídio ao senhorio, porque não, isso não faz muito sentido, haver um subsídio de renda para o senhorio, porque ele é que é o dono. Mas podia haver uma compensação. O senhor Bastonário falou que a compensação podia ser por ordem da natureza fiscal. Pode ser um caminho a explorar. Portanto, gostávamos que nos, se tem mais alguma coisa sobre essa matéria a dizer-nos, também a deputada Sandra, para lhe fazermos uma pergunta, para nós é interessante. Há uma proposta concreta do Bloco de Esquerda de criar um subsídio de renda para os senhorios pobres, portanto, em condições equivalentes às do inquilinos. Nós temos dúvidas que seja um subsídio de renda e se deve ser uma coisa que venha da Segurança Social ou se, pelo contrário, é uma coisa que vai por via fiscal. Portanto, aqui temos um caminho ainda que podemos explorar, mas parece-nos que não podemos ignorar este problema, porque não seria justo, dentro do tal equilíbrio das duas partes, não podemos fazer uma coisa que, tentando repor outra vez alguns direitos para os inquilinos, também não podemos estar a deixar para trás algumas pessoas que poderão ficar aqui profundamente prejudicadas. Eventualmente é um universo mais pequeno, será eventualmente um universo mais pequeno, pensamos isso, mas tivemos aqui a audição, nomeadamente a Associação de Proprietários e Agricultores do Norte, acho que é assim que se chama, a Associação de Proprietários e Agricultores do Norte, que nos disse que grande parte dos seus associados eram, de facto, pessoas com uma debilidade económica grande. E, portanto, e até pessoas idosas, com pouca literacia, portanto, também com dificuldade de se mexer nestas matérias legislativas, portanto, também temos que ter isso em conta. E era isto que eu gostava de perguntar. O Sr. Deputado Alva Cachabra.
Eu peço desculpa de lhe fazer uma... quebrar aqui um bocadinho o protocolo, mas eu esqueci-me só de uma questão e, para não obrigar a uma segunda ronda, se me desse a palavra.
Com certeza.
Obrigado. Sr. Senador, peço desculpa, mas esqueci-me de uma questão que eu penso que é importante e tem a ver com o Balcão Nacional de Arrendamento, que é a seguinte. O anterior governo tentou implementar um seguro de renda. O atual governo tem também a intenção de seguir esse caminho e de tentar implementar um seguro de renda. Porquê é que ele até hoje não foi implementado? Não foi implementado, o anterior governo não conseguiu implementar e o atual governo está a lidar com essa questão pelo facto de as seguradoras não estarem interessadas em oferecer o produto. E qual é a razão principal que as seguradoras apontam para não apresentar ou oferecer esse produto? É a morosidade na justiça, nos contratos de arrendamento. É o argumento das seguradoras, é dizer, o seguro pagará, obviamente, a falta de pagamento de renda enquanto existir contrato, deixará de pagar quando deixar de existir contrato. E, portanto, a razão que apontam, que dizem que não conseguem oferecer o produto, é o facto da justiça na resolução dos contratos de arrendamento ser muito morosa. E, por essa mesma razão, o Sr. Secretário de Estado, José Mendes, disse-nos aqui neste grupo de trabalho que o Governo entende que o Balcão deve continuar. Entendo que o Balcão é um instrumento extremamente importante por várias razões, mas entre outras porque é o elemento que poderá permitir que o produto seguro de renda possa existir conforme o atual governo pretende implementar e já agora, como também o anterior governo do PSD e do CDS também permitia, portanto eu pretendia e portanto eu pedi ao Sr. Bastonário se podia comentar também esta questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Bastonário.
Vimos. De vários partidos.
Eu estava desligado, se calhar tenho que voltar ao princípio, se não se importa.
Ah, então não me importa. Ah, sim, senhora. Portanto, as questões, isso nós estamos habituados e, portanto... Mas, para dizer que as questões que foram colocadas, nomeadamente pelo deputado CDS-PP, meios alternativos, integrado com a questão do balcão e, simultaneamente, com o problema do seguro de renda. E eu referia que não tivemos a possibilidade de discutir isto dentro do órgão Conselho-Geral, do qual nós, como é evidente, gostaríamos de tê-lo feito para perceber a percepção, já que o Conselho-Geral é constituído por pessoas, por advogados de várias faixas etárias, o que também é importante, de género e também de pensamento, quer do ponto de vista ideológico, quer do ponto de vista das suas simpatias, pelo menos político-partidárias. Felizmente, digo eu. E, portanto, tem, como devem calcular, a discussão que provavelmente também terão aqui, em que uns entendem isto, outros entendem aquilo, competindo a nós, principalmente ao bastonário, tentar consensualizar o máximo possível de um órgão que nós não gostamos que seja por maioria, mesmo quando é por maioria. E, portanto, seguindo a boa tradição de que é um órgão colegial, decide e está decidido. Mas para dizer o seguinte, é claro que o problema colocado nos termos que o Sr. Deputado fez, e foi o Sr. Deputado que, que se lembrou de nos chamar cá, e foi o Sr. Deputado que fez a pergunta mais difícil. E eu tenho que reconhecer isso. Quer dizer, porquê? Porque colocar a questão nos termos em que a coloca significa colocar a questão do ponto de vista geral para ir para o particular. E isto é, de facto, a grande questão, na minha opinião. É a questão política que a ordem não se pode colocar à margem. O problema dos meios alternativos, que nós muitas vezes chamamos meios complementares, na semântica não é indiferente, como diz aqui a senhora deputada Helena Roseta, pelo menos foi o que nos disse há pouco, não é? E do qual nós estamos de acordo, é claro que nós vimos o Tribunal como o espaço certo para os litígios. E não ontem, com o Gabinete da Política Legislativa do Governo, explicamos que o problema relacionado com uma outra matéria, que é o processo de inventário, correu de forma desastrosa, na nossa opinião, porque os inventários devem estar na chamada cultura do litígio, não na chamada cultura da convergência de vontades. E, portanto, houve, do ponto de vista legislativo, não perceber que estávamos a tratar duas culturas distintas e o que resultou foi que o problema das pendências está pior e depois pudemos caracterizar uma quantidade de questões sobre essa matéria partindo desta generação que é o Tribunal, de facto, deveria continuar a ser a questão central do ponto de vista da solução de litígios. E, portanto, quando olhamos para os meios alternativos, nós olhamos para os meios alternativos para resoluções concretas em que a celeridade deve ser um modo essencial, fundamental, sem a perda da segurança. E muitas vezes o que sucede é que a perda de segurança lá está. Por outro lado, os meios alternativos seguem uma cultura também da prescindibilidade, se quiserem, dos advogados, o que, agora, utilizando a expressão da senhora deputada do PCP, o que fragiliza sempre uma das partes. Isto é, a inexistência de um advogado, ou, se quiserem, a não obrigatoriedade da constituição de advogado, fragiliza sempre uma das partes, isso não tenhamos ilusões, basta haver audiência de partes em direito laboral para se perceber isso, e eu costumo dizer, estou à vontade, porque na verdade defendia até o dia 11 de janeiro 80% empresas e só 20% trabalhadores, e, portanto, tenho a consciência de que eram muito mais fragilizados os trabalhadores pela circunstância de não ser obrigatória a constituição de advogado, mas isto depois tem uma ramificação de problemas interessantes, mas que parte desta questão genérica, por isso eu disse que o problema colocado pelo deputado é, de facto, o problema sério. Isto é, os meios alternativos, por um lado, deviam ser, até pela sua própria natureza especial, dentro de um ordenamento jurídico com obrigatoriedade de constituição de advogado e, em segundo lugar, deveria ser só para questões onde o problema da celeridade é de natureza excepcional. Colocada esta questão, diria que o problema do seguro de renda, que está aqui acoplado, poderia ser, de facto, um elemento a justificar uma natureza excepcional, mas, como sabemos, a natureza excepcional já está há bastante tempo e nunca foi possível, nem com o balcão, resolver o problema do seguro de renda. Eu reconheço, aliás, eu participei numa discussão muito interessante, aliás, diga-se de passagem, em que na altura a senhora ministra responsável por esta matéria esteve presente também numa universidade com diversos juristas desta área e do ponto de vista preambular, se permitam-me dizer-lhes assim, do ponto de vista preambular, eu acho que toda a gente estava de acordo com o que a Sra. Ministra na altura referiu. Depois, do ponto de vista concreto, não estávamos, isto é, alguns não estávamos porque aquilo que depois estava a ser concretizado não jogava bem com a questão preambular e, portanto, o que significa que muitas das vezes as questões preambulares não têm depois uma materialização normativa de acordo com a mesma. O que é que sucede aqui relativamente a esta matéria que eu disse? Não, os meios alternativos poderão existir, mas dentro destas circunstâncias que eu disse. E, portanto, eu chamo-lhes meios complementares, porque não devem ser, de facto, uma alternativa ao espaço concreto e certo que deve ser o Tribunal. E muitas das vezes assim não é porque não se aposta no Tribunal como se aposta depois no resto. Por outro lado, há meios alternativos que estão desjudicializados, estão imputados a entidades como, por exemplo, os municípios, e isso também não é bom, até do ponto de vista, já agora, pelas mesmas razões, que é do ponto de vista simbólico, o cidadão não o entende como uma decisão do ponto de vista claro de um tribunal, mesmo que estejamos a falar disso, não é? Mas não o entende, não o assume, não o integra. E, portanto, como sabemos hoje, a partir das teorias da percepção, o que interessa para a credibilização da justiça é, de facto, a percepção que faz o cidadão relativamente à matéria da justiça. E ele faz a partir do seu próprio caso ou a partir dos casos que são paradigmáticos ou, se quiser, modelos do ponto de vista até dos mídia. E, portanto, significa isto que o balcão de arrendamento, que, como dissemos, balcão de cessação do contrato ou, se quiser, despejo em concreto, é um balcão que, de facto, tem em vista cessar rapidamente um contrato pela circunstância de não ser cumprido. E aqui permite-me já uma nota de rodapé. Eu percebo que disse a senhora deputada do PCP, mas tenho muita dificuldade, até como jurista, de admitir que o trato não cumprido possa ser mantido como não cumprido por razões colaterais. Tenho muita dificuldade disso do ponto de vista do ordenamento jurídico. E, portanto, eu entendo que isso é um problema do Estado, eu sei, estou a enquadrar a questão já. Do ponto de vista do Estado, acho que o Estado tem que ter, de facto, uma outra responsabilidade nesta matéria, de não imputação a terceiros, e, portanto, julgo que a ação de despejo, do ponto de vista prático, se assim se pode dizer, por ausência de pagamento de rendas, na nossa perspectiva, e eu diria mais uma vez dos dois que aqui estão, não nos parece que tenha tido essa enorme vantagem, bem pelo contrário. Relativamente aos 4 meses, eu chamo a atenção que as ações que correm de não pagamento de rendas deverão ter um tempo de cerca de 6 meses, pelo menos aquilo que nós temos de ideia, portanto estamos aqui a falar de 2 meses de diferença, mas é muito mais rápido no outro sentido, isto é, não é tão rápido do ponto de vista imediato, diria eu, é mais rápido do ponto de vista imediato. E porquê? Porque temos um problema do fiador. E, portanto, estão a ver o que é duas linhas numa petição ao tribunal a dizer o senhor não pagou as rendas, mas existe aqui um fiador ou dois, os quais são responsáveis e, portanto, devem também ser condenados em simultâneo, solidariamente, no pagamento das rendas. Isto tem um efeito utilíssimo. E, portanto, eu diria, salvo se o balcão de despejo contiver lá a possibilidade, desde logo, de termos um título relativamente aos fiadores, senão o tribunal é muito mais rápido. Acaba por ser muito mais rápido e, portanto, e mais seguro. E, portanto, eu diria que não encontramos, de uma percepção, e estamos aqui sem grande análise ainda, não encontramos, de facto, essa vantagem que se refere relativamente ao balcão de despejo. E, portanto, é só por estas razões que entendemos que no tribunal seria ideal. E estamos de acordo com uma outra coisa, agora que disse a senhora deputada, que é isto, a deputada do PCP. Percebemos que há ali um conjunto de procedimentos que podem ser elencados, exatamente para não ficar o tal vazio que referiu, embora nos parecesse ideal, era que a intervenção não fosse desta forma, fosse no próprio processo civil. E, portanto, lá sim, poderíamos caracterizar, como sabem hoje, as regras procedimentais do ponto de vista do processo civil foram profundamente alteradas, hoje temos um único processo, mas podemos caracterizá-lo do ponto de vista de manter lá aquela ideia de que se não for feita a prova ou o pagamento, a prova do pagamento, ou se não for feito o pagamento num dado período, que é exatamente o da oposição, teríamos ali imediatamente um título. Por outro lado, também, e portanto, seria rápido, nem sequer demoraria, como devem calcular, os 4 meses não era sujeito a julgamento, nem nada, é uma coisa rapidíssima. Se pudéssemos ter dentro do processo civil, normas concretas e especiais relativamente a esta matéria, resolveríamos o problema e, portanto, eu percebo o que disse a senhora deputada, estou, aliás, de acordo, mas não aqui, introduziria na parte do processo civil. Né? E, portanto, julgo que, por isto tudo, nós, enfim, a percepção dos dois, mas depois eu, como sempre costumo dizer, é sempre bom ouvir pois a Ana Barona está de acordo comigo ou não. Em segundo lugar, e portanto, relativamente aos meios alternativos, relativamente ao problema do balcão, relativamente ao problema da renda, do seguro, que continua nos termos em que nós sabemos e continuará com certeza, as companhias de seguros, exatamente, são companhias de seguro e portanto jogam com o efeito da probabilidade e os termos da probabilidade definem se existe interesse ou não num contrato de seguro e a gente percebe que eles não queiram, como é evidente, não é? Depois, há aqui uma pergunta que era o direito de defesa por parte dos se está garantido ou não. Eu diria isto, tenho muita dificuldade, em, mesmo como é evidente nos meios alternativos, não encontrar a garantia dos meios de defesa. E, na sua generalidade, eu diria isto, só não está por ausência obrigatória da constituição de advogado. Porque pode pensar-se que é uma questão corporativa, mas não é. Não é uma questão corporativa, é uma questão de defesa do cidadão e do próprio Estado de Direito. E, portanto, como lhes digo, quando nos confrontamos em certas situações em que a parte economicamente mais forte leva sempre advogado, leva sempre advogado. A parte economicamente mais frágil não leva, não é obrigatória. Reparem que, por exemplo, o nosso sistema dos julgados de paz, que é uma mistura entre aquilo que é o regime brasileiro com o regime italiano, mas não incorporou uma coisa que era fundamental, que é a chamada declaração do cidadão a dizer eu não quero advogado. A ausência desta declaração tem trazido problemas gravíssimos, porque se formos ver num país daqueles dois, o que acontece é que a chamada declaração de que não pretende advogado, na generalidade, em 80% significativamente, não a fazem. E, portanto, ou o próprio constitui advogado, ou lhe é constituído um advogado. E porquê? Porque se entende que, sendo ainda por cima um meio desta natureza, que se mais justifica a presença do advogado. E, portanto, a pessoa tem mesmo que declarar expressamente que não quer o advogado. E, portanto, há dois mecanismos, ser obrigatório, do ponto de vista normativo, a constituição do advogado, ou haver uma declaração expressa de que não pretende o advogado. Neste sentido, eu diria, essa é a questão central que eu considero que fragiliza a posição do cidadão. Relativamente... relativamente à questão dos 10 anos ou dos 50, aliás, indiretamente à questão que foi levantada pela senhora deputada do PCP, o problema da questão social e da fragilidade que anota, é evidente que compartilhamos relativamente essa fragilidade, mas compartilhamos, tendo em atenção, aliás, como também a senhora deputada, agora a senhora coordenadora, mas nós temos aqui diversos direitos. A nossa confusão relativamente a esta matéria, que não é confusão, é uma questão de percepção, se quiserem, é isto, é que não podemos, naquilo que é uma obrigação de Estado, que decorre constitucionalmente, estamos de acordo, não podemos é imputá-la a um privado. Isso aí mete-nos alguma confusão, com toda a franqueza. Portanto, o Estado não pode dizer temos dificuldades de concretizar um direito constitucional, ou com garantia constitucional, e, em consequência disso, vamos imputar um terceiro que o faça em nome do próprio Estado. E temos muita dificuldade em ver isso, porque, por diversas razões que eu não vou agora explanar, mas poderia fazê-lo, qual é a obrigação dos cidadãos, a contribuição que cada um faz do ponto de vista dos seus impostos, as questões de obrigações sociais, podemos falar nisso tudo. Mas chegamos sempre, isto é o ponto de partida, quando chegamos ao ponto de chegada, temos aqui uma questão que é quem é que é obrigado a contribuir e de que forma deve ser obrigado a contribuir. Se a questão fiscal é uma forma redistributiva, é evidente que temos dificuldade que depois, à margem dessa forma redistributiva, se imputa ao próprio senhorio a obrigação de ele resolver o problema do Estado. E, portanto, temos aqui, de facto, uma questão interessante, do ponto de vista político, não tenho dúvidas, do ponto de vista da ordem, apenas poderemos dizer que a ideia para a qual nós partimos foi que essa fragilidade do que deve ser sentida do ponto de vista de uma prorrogação, que não deve ser continuamente sempre prorrogada. Aliás, era o problema que nós tivemos, como sabemos, do ponto de vista da história do direito, não é? no arrendamento, já do ponto de vista do Estado Novo, e foi sempre a chamada congelamento das rendas que causou um problema gravíssimo do ponto de vista da questão do património. A que hoje se associam outras questões, o problema das cidades, a quem é que elas se destinam, aos cidadãos, aos turistas, enfim. Há um problema de chamada cidade em trânsito, que também não vou entrar por aí, enfim, a arquiteta estará mais preparada para essa discussão, embora ela me interesse, mas para lhes dizer que, quando nós pensamos na compensação, foi exatamente porque nos pareceu que criava um equilíbrio, isto é, se o Estado recebe do cidadão, exatamente de forma redistributiva, os impostos, então, porventura, se deveria ser o Estado, através de uma compensação, que resolveria este equilíbrio entre os dois direitos. E esta compensação permitiria que o Estado, por um lado, assumisse a responsabilidade que tem, não a imputasse ao senhorio e, simultaneamente, lhe permitisse uma forma adequada e mais simples e até menos onerosa. Não recebia. E, portanto, a coisa poderia-se resolver através da compensação fiscal. E foi nesse sentido que nós pensamos na compensação fiscal. Isto é, como resolver a questão social, mas sem que obrigatoriamente tivéssemos que imputar da responsabilidade a um terceiro fora do enquadramento fiscal. Portanto, foi esta a ideia que nos surgiu. E com esta matéria respondo também à senhora deputada do PSD das questões que fez o favor de colocar. Bom, relativamente ao chamado regime de arrendamento não habitacional colocado aqui para ser arquiteta. Bom, o que é que nos parece? Claro que nós subscreveríamos, quase certeza, do ponto de vista da sistematização, não do ponto de vista de conteúdos que não conhecemos, uma reforma no sentido de o arrendamento não habitacional, por as razões que foram apontadas e até por outras, tivesse um corpus próprio, não é? E isso parece-nos de facto interessante, a ideia de criar dois, até poderia ser dois capítulos completamente autonomizados, bem definidos, tendo em atenção a natureza que tem, nomeadamente esta que foi dita, o proprietário do imóvel, o proprietário do negócio, o inquilino. Aliás, algumas das reformas que foram conduzidas já trataram disto, em rigor, temos de ser claros, não é? Trataram disto, o problema do proprietário do negócio não se ser um aproveitador, permitam a expressão, entre comas, daquilo que é o direito do próprio proprietário do imóvel, como sabem, era uma das coisas que sucedia muito através da figura do trespasse. É evidente que isso já foi profundamente alterado nas duas reformas aqui referidas. E nesse sentido, eu diria, enfim, e bem alterado. O problema... O problema final que gostaria de referir, então, seria a questão relacionada, que também é de forma genérica, que é o problema da morosidade da justiça, e aí o que eu posso dizer, esse sim é um tema que nos interessa. Em primeiro lugar, a utilização que devemos, porventura, ter muito cuidado com, aí mais uma vez, o problema da semântica, da morosidade, aliás, a gente sabe como é que o cidadão responde a esta matéria. As questões da morosidade são hoje um problema quase congénito da justiça, mas às vezes também somos injustos. Basta pensar nisto. E somos injustos porque seguimos a teoria da percepção e a nós não nos compete seguir a percepção do cidadão. Compete-nos mais do que isso, estar para além disso. E se estivermos para além disso, nós verificamos que, por exemplo, os tribunais superiores, os tribunais da relação, por exemplo, têm hoje uma média de 100 dias que é das melhores que existem na Europa. Nunca valorizamos isso. Sabemos que as transformações havidas na primeira instância, mesmo através da reforma da organização judiciária, independentemente das críticas que podemos fazer a uma ou outra questão, trouxe o problema da especialização e bem, o problema da proximidade não foi resolvido até agora, como sabemos, esta pequena reforma, não é reforma, a pequena alteração que surgiu do ponto de vista do Ministério da Justiça, enfim, é um bocadinho... enfim, sem grandes consequências, não quero caracterizar, mas entendemos que, de facto, o problema da proximidade foi tratado ao nível das pendências, e esse é que é o problema, não é? isto é, para alargar já o âmbito, a questão da proximidade tem que ser tratada ao nível do ordenamento geral, do ponto de vista do território, e, portanto, o problema das pendências, na nossa perspectiva, vale pouco, e diria, do ponto de vista conceptual, a eficácia vale pouco, a eficiência vale muito. E, portanto, em geral, como é evidente, a Ordem dos Advogados continua muito preocupada com as questões relacionadas com a morosidade, com aqueles casos que todos vamos tomando conhecimento, que do ponto de vista constitucional nos assusta, e portanto, enfim, esta matéria prefiro ficar por aqui.
Eu já tinha informado o Sr. Bastoneira que esta hora é que era sempre aquele bocadinho que nós tínhamos. Pergunta ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco se tem mais alguma questão a colocar. Certo. A Sra. Ana queria acrescentar mais alguma coisa?
Eu só queria responder ali ao Sr. Deputado Castelo Branco.
O carregue, se não se importa.
Só para dizer o seguinte, e é muito simples. Perguntou claramente se a questão do balcão punha ou não em causa a questão do contraditório. E o Sr. Bastoneiro já respondeu que efetivamente existe um contraditório no exercício dos direitos relativamente ao balcão. Mas eu não lhe queria deixar de dar nota do seguinte. A rapidez que é suscitada das decisões significa que, pura e simplesmente, a maior parte das pessoas nem percebe que pode deduzir oposição quando recebe uma notificação do balcão, porque não vem de um tribunal. Garantidamente, esta é a percepção que eu tenho enquanto advogada. A partir do momento em que a pessoa recebe uma notificação de uma entidade que não é um tribunal, a pessoa muitas das vezes nem tem a noção que se pode defender, nem percebe o alcance da forma como se tem que defender. E não estando como não está representada por advogada, ainda mais. E, portanto, a existência na lei formal do contraditório, que existe, não é, de facto, eficaz em termos daquilo que são a satisfação dos direitos das pessoas quando estão em causa aqui, muito por cima, um princípio fundamental, que é o do direito à ação. E houve uma tendência para transformar questões administrativas em decisões jurisdicionais, através das injunções, que depois até deu origem a que o Tribunal Constitucional tivesse pronunciado várias vezes no sentido de que nem em oposição à execução poderiam ser discutidas todas as questões que não tinham sido discutidas na oposição à injunção, e transformámos para o outro lado aquilo que podia ter sido logo decidido numa fase declarativa, vamos discuti-lo numa fase executiva. E sendo certo que, daquilo que é a minha percepção e da conversa que tenho tido com vários operadores judiciários, é uma das fontes dos atrasos na justiça em termos das ações executivas, é transformar a fase declarativa como absolutamente necessária dentro do processo executivo, porque ela não é prévia. Não é prévia. A declaração do direito não é feita previamente e acaba por se ter que fazer dentro de uma fase em que o direito já devia estar declarado, estamos na fase executiva. E parece-me que quando se pergunta aqui relativamente à questão do contraditório, ela formalmente está assegurado, não é eficaz em termos do direito que nós pretendemos assegurar, que aqui é o direito à renda, ou a direito à habitação. E parece-me que nessa medida também o balcão não satisfaz os interesses que nós temos aqui em questão. E a rapidez resulta disto, é que as pessoas não dizem nada e portanto temos um título executivo e vão-se embora rapidamente. Não, às vezes, às doutores, espere lá, deixe que eu lhe explique.
Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pela vossa participação. De qualquer maneira, a doutora Inês diz-me que efetivamente terá sido enviada, ou deve ter havido um lapso qualquer no meio, terá sido enviada a proposta do Bloco de Esquerda, mas de qualquer maneira não era aqui, não é isso que era decisivo, não tem problema. Não há problema. Mas não tem problema, não tem problema. E, de qualquer maneira, se estiverem interessados em dizer alguma coisa mais, poderão sempre, até o dia 27, acrescentar alguma coisa ao que foi dito. E nós vamos enviar, e nós vamos mandar o texto de substituição, apenas para o vosso conhecimento, para verem o que é que já se avançou. Exatamente. É.
Não,
Não tem. Mas a lei das associações públicas vai permitir que tenham as duas designações, quer bastonário, quer de...
Primeiro não...